Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o jornalista Renato Modernel. Renato Modernel propõe, então, que o leitor sempre desconfie das notícias que lê nos jornais, não é verdade?
Desconfie, não sei se seria desconfie, mas saiba que aquilo ali é uma das versões possíveis para o fato. E o fato em si é irrecuperável. Os acontecimentos, como aquilo aconteceu, é de posse apenas de quem estava ali naquele momento envolvido. E depois todos os outros que chegaram depois, o leitor, o jornalista, terão versões possíveis sobre aquilo.
É, que aqui há uma história maior, né? Aquilo resulta não só de uma versão, como de um comando, de uma pressão, né? De
claro.
Fatores econômicos, fatores políticos e uma série de...
E o ponto de vista, né?
Do ponto de vista.
Né? Um atropelamento, O mesmo incidente... Tem um visto pelo atropelado, pelo pedestre, pelo motorista, são visões da coisa completamente diferentes.
E a seu ver, essas visões, digamos, são mais subjetivas na imprensa escrita ou na internet?
Ixi, é difícil de dizer isso. Eu acho que nesse ponto, eu diria que não faz grande diferença, porque a internet também se vale basicamente de uma linguagem escrita, né? A diferença é... que eu vejo...
Mas pode manipular muita coisa também, né?
É, e porque a capacidade de mudar instantaneamente, compensar um erro, até transformar alguma coisa, né? Alguma coisa que não pode ser dita, quer dizer, antigamente precisa ser desmentida no jornal do dia seguinte, porque aquilo estava impresso durante 24 horas, estava circulando na cidade o jornal impresso. Então, mas a internet não, a internet com um clique pode se mudar. As coisas, tanto o erro quanto o acerto. Então é só do ponto de vista da maleabilidade do jornalista, né? O jornalista continua com a coleira enfiada no pescoço daquele cachorrinho que ele colocou no ar. E ele pode mudar aquilo, né? O órgão de imprensa pode alterar o texto a qualquer momento. Mas, coisa que não havia no impresso. Mas, de certa maneira, quer dizer, a ficcionalização pode haver... tanto num meio quanto no outro.
Até no WikiLeaks.
É, tudo. Em tudo. A diferença é que na literatura o autor já sabe. Contrato dele com o autor e com ele mesmo já é de, não, eu aqui posso inventar desde que isso seja plausível. Desde que isso convença, a história da verossimilhança, né? Se isso convencer, eu tenho o direito de inventar, basta que eu diga para o leitor, você está lendo ficção.
Conte-nos rapidamente como foi que em 78, né, 1978, ao ganhar o concurso de cônsul do Paraná, você saiu no jornal com uma cara que não era a sua.
Pois é, aquilo foi uma coisa que me espantou pela primeira vez. Foi um jornal de Porto Alegre que noticiou aquele prêmio do Paraná, que era importante na época. O concurso de contos do Paraná tinha grande peso no cenário nacional, né, nas letras. Eu ganhei aquele prêmio de estreante e isso foi noticiado em Porto Alegre, no Sul, com algumas linhas, uma noticiazinha pequenininha, mas botaram uma foto que era de um sujeito com a idade que eu tenho hoje, né?
Sim.
Um sujeito de 60 anos, eu tinha 20 anos ou 22, não sei. Então foi estranho me ver. Então já dali eu já poderia ter chegado a essa conclusão que eu fui chegar muito depois, de que as coisas, para quem leu aquilo era verdade. Eu sou aquele sujeito que apareceu no jornal, né?
E a maioria das pessoas que viu deve ter te imaginado... daquele jeito, hoje deve te achar muito conservado.
Exatamente, muito conservado. Acho que eu ganhei, né? O homem que não envelheceu. Agora, eu penso também, se eu li aquilo e sabia, porque falava de mim, era minha cara no jornal, eu penso assim, quanta coisa eu devo ter lido sobre outras pessoas e outros lugares que saíram trocado também. Informações equivocadas e eu nunca pude saber. A imagem que eu tenho daquilo é o que eu vi. Se Dom Pedro se visse no quadro da Independência, você sabe, né? Que ele estava montado num burrico, pelo que se sabe, né? Mas que foi retratado montado num cavalo. Se ele pudesse se ver, eu disse, pô, mas esse pintor, o Pedro Américo, melhorou muito a minha vida, né? O Dom Pedro I, né? Então eu acho que as coisas mesmo que a gente tem como documentais, como não ficcionais, estão impregnadas dessas coisas, né?
Que peso tem a docência hoje em dia na vida de Renato Modernel? Continua escrevendo? Pretende se dedicar mais ao jornalismo, à literatura criativa ou justamente às suas oficinas?
Pois é. Oficinas de escrita para grupos diferentes. Grupos eu sempre dei há muito tempo que eu trabalho com isso. Só me tornei um professor universitário faz oito anos. Deve fazer agora, ou 7, 8 anos, né? Bom, a vida dentro de uma universidade é muito diferente daquela dos lugares que eu conhecia antes, ou seja, das redações de revistas, de jornais, né? Tem um protocolo muito diferente, né? O timing, o tempo das coisas acontecerem é bem diferente. Agora me propicia um contato com a juventude hoje que eu não tinha, né? O jornalista não tem um contato direto com o seu público. O público é uma hipótese do jornalista e do escritor. Mas do professor não, ele está ali num, vamos dizer assim, num corpo a corpo, ou pelo menos num cara a cara, todo dia com uma geração bem diferente, que eu nunca teria acesso se eu não fosse professor. Isso, por um lado, é bom, porque, digamos, flexibiliza a rigidez que vem com a idade para a gente, né? A gente é obrigado a improvisar, a repensar, mas às vezes me preocupa também bastante pelo lado da formação cultural das novas gerações, né? Isso não é uma constatação minha, Margarida, é de qualquer professor que eu vejo falar sobre o assunto, tem esse espanto, né? Gostaria de dar menos aulas para poder escrever mais. Nunca se tem um tempo que a gente gostaria de ter para escrever.
Pelo menos não para escrever a obra-prima que desejamos.
Exatamente. Né? O Saramago, por exemplo, eu me lembro nos últimos anos ele se queixando do excesso. Um prêmio Nobel não deve ser um problema, né? É. Por outro lado, o Saramago queixava-se de tantos, numa agenda social tão forte, e aí o tempo para escrever, né?
O nosso tempo é curto, infelizmente, a conversa está muito boa. Eu gostaria só de saber se há algum novo livro sendo preparado ou gestado, devemos esperar novos lançamentos para breve, não?
Pois é, eu entreguei aqui para a Secretaria de Cultura de São Paulo, no ano passado, num concurso que abriu e que fui contemplado, um texto, uma novela sobre o golpe de 64, visto do ponto de vista do hotel do meu pai. Meu pai tinha um hotel lá no sul, tal como aquilo foi percebido de lá, um ângulo diferente do centro dos acontecimentos. Acredito que devem editar em breve.
Muito bem, então aguardaremos, né, esse próximo lançamento.
Darei notícias, Margarida. Certo.
Muito obrigada pela conversa hoje.
Eu que agradeço a oportunidade de voltar a falar com você. Um grande abraço.
Um grande abraço.
Até a próxima.
Até a próxima.
Tá, tchau.
Acabamos de conversar com o escritor, jornalista e professor universitário Renato Modernel, autor do livro A Notícia como Fábula, Realidade e Ficção se Confundem na Mídia. O programa Autores e Livros se despede, até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.